Vamos então continuar as audições no âmbito da apreciação da proposta de lei número 2/12. Vamos agora ouvir a Confederação Empresarial de Portugal, a CIP. Temos connosco o Sr. Gregório Rocha Novo, Diretor-Geral Adjunto, e o Dr. Nuno Pescaia, do Departamento de Assuntos Jurídicos. Nos fizeram chegar o parecer por escrito e agora vamos ter o prazer de os ouvir em representação da Confederação Empresarial de Portugal. A nossa metodologia de trabalho tem sido a seguinte: primeiro uma intervenção inicial por parte, neste caso, da CIP, que não se prolongue muito para além dos 15 minutos. Depois, cada grupo parlamentar, e são 5, terá 6 minutos para fazer a respectiva intervenção. Isso faz 30 mais 15, 45. No final, para resposta às perguntas que forem colocadas, dúvidas que sejam suscitadas pelas senhoras e senhores deputados, novamente um período até 15 minutos para uma nova intervenção da CIP. É essa a metodologia. Eu vou então dar início e passo a palavra à Confederação Empresarial de Portugal. E muito obrigado por estarem cá hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um agradecimento pelo honra do convite. É sempre agradável voltar a esta casa, que no fundo a mãe da democracia, ou se quisermos a expressão mais evidente dela, e partilhar, enfim, convosco algumas das preocupações em torno de uma proposta de lei que nos suscita reparos vários, alguns deles com uma acuidade e um nível de preocupação enorme. Não vos vou repetir todo a nossa apreciação crítica, porque penso e tenho a certeza que efetivamente terão tido a amabilidade de a ler e, portanto, de alguma forma já a ter interiorizado. E queria exatamente começar por um ponto que não está contemplado na nossa apreciação crítica, que foi um ponto que surgiu depois, já, efetivamente, da proposta de lei ser colocada em discussão pública. E tem a ver com uma pretensão da UGT. Começamos a falar claro, e que para nós é, efetivamente, um tema, um problema, uma questão com um alcance total. Diz a respeito à pretensão da UGT, se bem se recordam, a eliminar os artigos 4 e 5º da proposta de lei, substituindo efetivamente por uma parte dos artigos que efetivamente a mim não me causa moça de maior, para a UGT é muito importante, a mim me causa moça de maior, mas há uma parte que me causa uma moça total. Diria mesmo que é motivo de um não rotundo da parte da CIP a essa proposta. Passo a explicar. A UGT propõe que efetivamente a redução das compensações para indemnizações, embora em linguagem um pouco mais escorreita devêssemos apenas falar de compensações, mas a pretensão da UGT de que este regime que vier a resultar desta lei não se aplique e preserve os regimes, os trabalhadores, os destinatários abrangíveis por convenções coletivas que se encontrem em vigor, já tenham sido publicadas ou que venham a ser objeto de publicação, mas já entregues. A nossa aceitação à abordagem deste tema, repito, é de uma rejeição total. Nós entendemos que quando se fez a abordagem da redução das compensações e indemnizações, estávamos a pensar que todas as compensações barra indemnizações iriam ser objeto dessa redução. Nunca foi falado, nunca anuiríamos a que efetivamente houvesse algo que esvaziasse essa intenção que eu penso que presidia a toda a abordagem deste tema. Nós temos vários. Não conheço a totalidade das convenções coletivas publicadas em Portugal. Não tenho essa pretensão. Mas conheço convenções coletivas publicadas suficientes para vos poder afirmar que, efetivamente, a preservação destas cláusulas convencionais versus a imperatividade desta lei esvaziaria em muito o alcance da medida. Coisa que não nos passa pela cabeça. Eu posso falar de setores, é que sabem, têm tão presente quanto eu, que esta redução das compensações abrange situações múltiplas. Estamos a falar desde a contratação a termo, a resolução do contrato do trabalhador na transferência do do local de trabalho quando lhe causa prejuízo sério, estamos a falar da comissão de serviço que não seja efetivamente renovada e o trabalhador não mantido efetivamente ao serviço da empresa, estamos a falar da extinção da empresa, estamos a falar do encerramento definitivo da empresa, estamos a falar do suplemento por inadaptação, por extinção de posto de trabalho, por suplementos coletivos. Estamos a passar uma pleia de situações que estão incluídas nesta lei. E muitos contratos coletivos de setores tão importantes como os metalúrgicos, o calçado, os químicos, o material elétrico, a construção civil, suponho que já disse, a cerâmica, isto, para falarmos de setores com alguma retumbância no domínio da contratação coletiva, seriam claramente esvaziados por uma solução como aquela que a UGT preconiza. Nós temos uma péssima experiência neste domínio. Nós tivemos no Código de 2003, se bem se recorda, uma solução a propósito da renovação sucessiva das convenções coletivas, um artigo que, por não ficar claro, deu origem a problemas que se arrastam e ainda hoje se mantêm nos tribunais. Claramente, o problema de os contratos não terem caducado por força de se interpretar que quando as convenções coletivas transcreveram o regime da lei, apropriaram-se desse regime e passaram, esse regime passou a ter natureza convencional. Quando agora, efetivamente, nós vamos e encontramos estas convenções coletivas, que acabaram por muitas vezes transcrever o regime legal, 3 e 2 dias na contratação a termo, 30 dias para as outras hipóteses, e agora se nós reduzíssemos estes dias para 20 dias, mas aqueles regimes prevalecessem, no fundo estávamos a legislar para nada. Dir-me-á, dir-me-ão. Mas são todos os contratos a quem acontece isso? Senhoras e senhores deputados, eu estou aqui para tentar fazer, sensibilizar-vos, para que o meu problema não seja um ou outro contrato que porventura não pudesse ser atingido. Se essa previsão ainda deixaria alguma utilidade à lei, não estou aqui para fazer isso. Estou aqui para vos deixar claro, ou queremos uma lei com alcance, ou queremos uma lei de efeito diminuto. Clarissimamente, penso que a abordagem deste tema foi feita pensando numa lei com efeito total. E particularmente quando pensamos que esta lei é uma lei que está pensada com verso e reverso. Esta lei está pensada que, efetivamente, vamos também encontrar um mecanismo de garantia dentro, efetivamente, da redução, vantagem, eventualmente, para o empregador, com um mecanismo de garantia com vantagem para o trabalhador. E, portanto, deixarmos um mecanismo de garantia em cima de uma redução que, pura e simplesmente, é quase inutilizada, estaremos a criar uma verdadeira fraude em torno do equilíbrio que estas duas medidas consubstanciaram. Portanto, quero que fique claro, nossa primeira observação, um não rotundo a essa proposta do UGT. Mas mais do que um não rotundo à proposta do UGT, queremos, e é isso para o qual nos queremos sensibilizar, é que para que não haja dúvidas que estamos todos a pensar que este verso e reverso da medalha têm que ser, efetivamente, têm que ter como correspectividade uma abrangência total, nós queremos que fique claro na lei, de modo inequívoco, a imperatividade absoluta desta redução relativamente a todos os regimes convencionais ao nível de RCTs, de instrumento de regulamentação coletiva, que porventura disciplinem a matéria. Fiquei, primeiro ponto. Segundo ponto. O segundo ponto tem a ver com o fundo. Aquilo que na proposta de lei se designa como fundo. E que se não repararam, nós, na nossa apreciação crítica, escalpelizamos um bocadinho, fazendo até um pouco, lembrando até um pouco, aquilo que foram as negociações da matéria em sede de concertação social. Claro que a Assembleia da República é hiper soberana relativamente ao que os parceiros fizeram ou não fizeram, acordaram ou não acordaram. Mas, simplesmente, o que depois não se pode dizer que, no caso não se ter respeitado, nós demos sequência ao acordo. Ora bem, nessa matéria, o que é que foi acordado? Não foi acordado num fundo. Se passarem, efetivamente, se perpassarem todo o texto do acordo tripartido, não há nenhum sítio, absolutamente nenhum, em que se fale em fundo. Mas, a existência de um fundo, entendido este como dinheiro que as empresas põem de lado à espera que apareça a eventualidade de cessação do contrato de trabalho nas modalidades que se pretende cobrir, para parcialmente cobrir as compensações, a disponibilização desse dinheiro colocado assim de lado era ponto de ruptura no acordo. Inequivocamente. E foi por isso que se avançou, e como está no nosso papel, penso não cometer nenhuma inconfidência exagerada, está no nosso papel que, perante a hipótese de ruptura, foi até o UGT que apresentou um documento de compromisso. E o UGT apresentou um documento de compromisso onde a páginas tantas, se dá uma aberta a este tipo, ou à resolução deste tipo de impasse. E nesse documento fica efetivamente aberta a liberdade das empresas encontrarem um outro mecanismo, desde que garanta, desde que dê a garantia, para o resultado que efetivamente se pretende. Qual é o resultado? É que uma determinada percentagem, 50% mais explicitamente, era aquilo que vinha a ser desenhado, uma percentagem da compensação ficasse efetivamente garantido. Mas por que meio? Um fundo. É uma hipótese, mas não é única, não é exclusiva, não é forçosamente essa. Vários fundos, é possível. Só um fundo público, vários fundos privados, um fundo público gerido por públicos e privados, é possível. Mas não são hipóteses exclusivas. Lá dá-se um espaço de liberdade. Há acordos das empresas, há acordos no sentido de encontrarem esse mecanismo de garantia. É isso que nós efetivamente queremos ver espelhado na lei. A dizer-se, porque o primeiro sítio onde aparece a referência a fundo é no MOU, quer com o FMI, quer com a Troika. É o sítio onde aparece essa referência. Só que essa referência aparece feita como reportando-se a respeitar o acordo tripartido. E, portanto, é no acordo tripartido que nós vamos ter que beber a natureza, o alcance, as alternativas, as hipóteses que efetivamente podem desenhar-se. E, portanto, nós queremos que, além de estigmatizar a solução no fundo, acabe por deixar um espaço de liberdade que o acordo tripartido deixou, porque sem esse espaço de liberdade o acordo tripartido não teria existido. Terceira questão. Quando eu estiver para a coisa, eu acabo, Sr. Presidente. Terceira questão. A terceira questão tem a ver com um problema que tem um périplo histórico. Esse problema, como se lembram, pelo menos aqueles que, enfim, já acompanham estar encanecidos os meus cabelos, até em 1989, apareceu, ou constava na nossa lei, uma solução que dizia que a aceitação da compensação no despedimento, por exemplo, no despedimento coletivo, mas a solução aplicava-se por remissão à extinção de posto de trabalho e à inadaptação, a aceitação dessa compensação valia, aquilo, a palavra que se utilizava era valia como aceitação do despedimento. Para os juristas, e nem para não juristas, os senhores deputados, já acompanham esta linguagem jurídica, se calhar até com uma forma mais fácil do que eu próprio muitas vezes acabo por entender. Mas, portanto, esta expressão valia queria dizer que trabalhador que aceitasse não podia impugnar o despedimento. Uma linguagem jurídica um bocado mais pura, valia como presunção juris et de jure da aceitação do despedimento. Entretanto, em 1999, pela Lei 32/99, Samori não me falha, em 1999, acabou por, esta norma foi eliminada e, portanto, a aceitação da indemnização, o recebimento da compensação, perdão, não valia como aceitação do despedimento. Chegamos ao Código 2003 e fez-se uma solução que acabou por ser um terço género relativamente a estas duas. O que é que diz? Presume-se que o trabalhador aceita o despedimento se porventura receber a indemnização. E aqui no presume-se, diz claramente que o trabalhador podia provar que não tinha aceito. Chama-se isso entre nós juridicamente, uma presunção iuristanto. Portanto, que o trabalhador podia efetivamente impugnar, e ao impugnar, que acabava por no fundo dizer, eu, embora tenha recebido, não quis aceitar o despedimento. Porque isto, efetivamente, parecia uma solução frouxa, no Código de 2009, deu-se um passinho em frente e disse, manteve-se a solução de 2003, presume-se que o trabalhador aceita o despedimento se receber a compensação, mas, no caso de querer efetivamente elidir essa presunção, tem que pôr à disposição do empregador o que dele recebeu. entregá-lo ou pôr à disposição dele. Simplesmente agora, com esta norma, senhores deputados, agora com esta lei, nós vamos ter aqui, nomeadamente no caso de Simbradar, pelo esquema de, se as empresas vierem a optar por nesse mecanismo de garantia, acabarem por optar pela modalidade de fundo, acabamos por ter aqui o dinheiro repartido. As empresas já entregaram a um fundo uma determinada verba, as empresas ficaram responsáveis por outra verba. Voltando atrás, 50%, 50%. As empresas, se porventura, conforme resulta da letra, se porventura o trabalhador, para poder impugnar o despedimento, tiver apenas que devolver ou pôr à disposição do empregador o que ele recebeu, há uma parte, há uma trancha a 50%, que efetivamente fica aí a boiar. Ou seja, em que o trabalhador fica com esse dinheiro na mão, não tendo efetivamente que o devolver. Senhores deputados, quem não aceita o resultado não pode efetivamente reter aquilo que recebeu por força dele. E, portanto, o trabalhador, numa situação dessas, a lei só tem que dizer que o trabalhador tem que devolver à entidade empregadora o que ela recebeu e pôr à disposição do fundo aquilo que efetivamente dele recebeu. Não podemos ficar com soluções a meio. Quarta questão. Uma quarta questão diz a respeito ao problema da ilicitude de algumas formas de despedimento, nomeadamente algumas delas aqui contempladas nesta proposta de lei. Estamos a falar concretamente na ilicitude, ou nos fundamentos da ilicitude, da inadaptação, da extinção do posto de trabalho e do despedimento coletivo. Como sabem, um dos fundamentos da licitude, uma das condições de licitude destas formas de despedimento, é que a entidade empregadora, quando procede ao despedimento e antes do decurso do prazo de aviso prévio, tenha que colocar à disposição do trabalhador a compensação. Há exceções, mas é para os casos de insolvência e de recuperação. Mas vamos até à regra e deixamos as exceções de lado. Portanto, o empregador tem que colocar à disposição do trabalhador a compensação. Só que agora, mais uma vez, tal como acabei de dizer relativamente à aceitação do despedimento, aqui vamos ter outra vez outra bifurcação. Nomeadamente no caso do fundo. A entidade empregadora tem parte daquele dinheiro está na mão do fundo, parte daquele dinheiro está na mão do empregador. E o empregador não pode efetivamente atirar-se abaixo do comboio se efetivamente o fundo, por isso mesmo, não cumpre as suas obrigações. Portanto, a ilicitude do despedimento não pode ficar dependurado no comportamento do fundo. O empregador deve ser responsabilizado por aquilo que ele próprio lhe é imputável. Nós estamos aqui, efetivamente, a tirar consequências da maior gravidade. A ilicitude do despedimento, em qualquer destas formas, tem, nomeadamente, como consequência, a reintegração. Estamos a falar, pá, efetivamente, de algo que não é despiciando. Portanto, devemos, efetivamente, e é para isso que quero sensibilizar os senhores deputados, devemos, efetivamente, colocar como causa de ilicitude do despedimento, se o empregador não colocar à disposição do trabalhador, a parte da compensação que ao empregador cumpre satisfazer. Quinto aspecto. Não resulta da proposta de lei de uma forma clara, só se diz, e a páginas tantas, que a compensação que é reduzida, isto a propósito do artigo 366-A, se a memória não me falha, só se diz aí a páginas tantas, que efetivamente são responsáveis pela compensação o empregador e o fundo, na terminologia que efetivamente a proposta de lei utiliza. Mas não se faz esta repartição enquanto quanto é que um é responsável, quanto é que o outro é responsável. Portanto, dá a sensação, no fundo, que até juridicamente temos ali duas pessoas solidariamente responsáveis por aquela verba, em que posso exigir tudo de qualquer um deles e depois eles entre eles que se amanhem. Ora, não é isso de jeito nenhum que efetivamente está na origem de todo este processo de redução e da criação de um mecanismo de garantia. Portanto, é preciso que fique claro, aliás, isso resulta, mas enfim, as centrais sindicais agiram fortemente quanto a isso, lá terão as suas razões, pá. Mas portanto, isso clarinho como água resulta muito explícito do morando de entendimento, quando diz o patrão é responsável por 10 dias e o fundo é responsável pelos outros 10. Mas pelo menos que fique claro que efetivamente há uma responsabilidade cometida ao empregador em 50% e há uma responsabilidade cometida ao mecanismo de garantia, e volto a dizer-se, que para mim não é fundo, pode ser e pode não ser, que, portanto, que existe uma outra repartição para um mecanismo de garantia, também ficar ele responsabilizado pelos 50%. Uma última nota, já vi o Sr. Presidente a olhar, já com um ar semicrítico. E, portanto, uma última nota relativamente ainda a mais um aspecto que queria aqui deixar ventilado, e que é o problema dos tetos. Aquilo que, efetivamente, as compensações, portanto, vão ter como tetos. Já vimos que o mínimo desaparece, o problema da proposta de lei desaparece, 3 meses. Já vimos que a contratação a termo passa a ter regras idênticas, ou pelo menos é a proposta que está, mas aliás tudo isto consta do acordo tripartido e, portanto, a quererem seguir o acordo tripartido, isso não traz novidade nenhuma. Que o mínimo de 3 meses apareceu, a contratação a termo passa a ter um regime idêntico ao da contratação sem termo. Depois existe efetivamente o limite dos 20 dias dividindo 30, dividindo a retribuição base mais a deuturnidades por 30 e depois multiplicando por 20, simplesmente depois põe-se um teto. Diz que existe um teto máximo de 12 meses e agora aqui aparece efetivamente uma nuance entre a proposta de lei e o acordo tripartido. É que no acordo tripartido põe-se também um limite mensal a considerar para efeitos da determinação desta compensação. O máximo mensal era 20 RMMGs. A proposta de lei não faz qualquer referência ao limite mensal e faz uma referência sim ao limite global. E, portanto, multiplica 20 RMMGs vezes 12 e diz que há um limite máximo total de 240. À primeira vista parece que são duas coisas iguais, mas não são. Isto é das tais coisas. Encontra diferenças. Não, é que há uma diferença, claro. E há uma diferença clara naquelas situações em que o contrato de trabalho tenha uma antiguidade, tenha uma duração que seja relativamente curta. O exemplo que lhe dou, que lhe damos no nosso papel, é elucidativo. É óbvio que não estamos a falar da generalidade dos trabalhadores portugueses. Nem sequer estou a falar da minha hipótese em concreto. Também não estou a falar só de Ronaldo, mas estou a falar de retribuições já altas. O exemplo que lhe dou dos 30 mil euros por mês é um exemplo que claramente nos deixa evidenciada a discrepância que existe entre o acordo tripartido e a proposta de lei. Na hipótese do acordo tripartido, um trabalhador com um salário de uma retribuição base mensal mais de autoridades de 30 mil euros, que porventura tivesse apenas um ano de antiguidade, tinha direito a um mês de retribuição. Um mês de retribuição que não tinha ter valor superior a 20 vezes a RMMG. 20 vezes 875 euros dá 9.700 euros, se a memória não me falha. E era aí que terminava esse montante. Mas se já não houver limite mensal e houver apenas um limite global, nós temos 30 mil euros, que divide por 30 dá 1.000 euros. 1.000 euros que multiplica por 20 dá 20 mil euros. E nessa altura, esse mesmo trabalhador, com um mês que não tinha máximo mensal, ia ter garantido perfeitamente nesse mês uma compensação de 20 mil euros. Estamos a falar de casos marginais, mas suponho que também é com casos marginais que muitas vezes acabamos por mostrar o sentido e o alcance da moralidade da própria lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Somos nós quem agradecemos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da CIP, nomeadamente o Dr. Gregório Novo, agradecendo os contributos que nos fizeram chegar à Comissão por escrito e também a intervenção que acabou de proferir. Serei breve, dizendo que para o Partido Socialista as matérias da concertação social são importantes, fundamentais num país como Portugal. E relevamos muito os acordos que vão sendo conseguidos na concertação social. Aliás, o Partido Socialista, enquanto governo, foi o partido que mais promoveu e propiciou acordos na concertação social. Portanto, nós valorizamos essa matéria. Abordava apenas um caso que diz respeito ao fundo, ou aos fundos, ou ao mecanismo de financiamento, ou de mecanismo de financiamento ou de compensação. Estamos, bom, provavelmente não no domínio de alguma semântica, mas enfim, o próprio presidente da CIP também falou e fez declarações no sentido do fundo da compensação. Bom, no acordo de concertação social é referido a entrada simultânea das medidas que aqui estão em discussão e que estão na proposta de lei, basicamente, proposta de lei 2/12, e a entrada simultânea com o tal mecanismo de financiamento, chamemos fundo, bom, como queiramos, de base empresarial. Esta expressão de base empresarial é, de facto, a mesma que está depois no memorando da Troika, porque é referido que os 10 dias adicionais são suportados por um fundo financiado pelos empregadores, base empresarial. Nós, na discussão, no final do mês de julho, nestas audições e até ao final da aprovação da legislação, seremos firmes na defesa da entrada em simultâneo das duas dimensões digamos, do que está aqui em questão. Como referi, o Partido Socialista tomou uma posição sobre essa matéria, deixou mesmo no ar a possibilidade de incluir e a necessidade de incluir na legislação uma referência a essa simultaneidade, porque, como referia o Sr. Secretário de Estado do Emprego no debate na Generalidade, estaria implícita. Ora, se estava implícita, a nossa posição é tão simples, se é para estar implícita, deve estar explicitada na lei. E, portanto, a posição do PS, creio que nesta matéria, é conhecida. Relativamente à questão se é um fundo, é um mecanismo, se são vários fundos, se, a nossa posição também é clara. É importante que essa regulação, que deve entrar em simultâneo com as medidas, deve ser objetiva, deve ser clara, deve ir na linha, de facto, da defesa dos trabalhadores e da defesa da compensação dos 50% dos 10 dias, portanto, no todo dos 20, para o trabalhador. Haverá alternativas várias, haverá várias possibilidades. Bom, é uma matéria que certamente poderá discutir, como o Governo não fez chegar ainda ao Parlamento, ou não apresentou, pelo menos publicamente, a sua opção, é difícil também de ter uma opinião, mas naturalmente aguardamos essa posição e era estes comentários que me oferecia agora preferir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos em nome de pessoais e em nome da bancada do PSD aos representantes da CIP. Para lhe dizer que, da parte do PSD, todos os pareceres, nomeadamente o parecer da CIP, que foram remetidos à Assembleia, serão tidos em boa conta. E, a acrescer a esses pareceres escritos, incluindo os comentários ou acrescentos que são feitos nestas audições e que a CIP, inclusive, colocou uma questão extra a esse parecer e que teremos em boa conta neste processo legislativo. Isto porque o PSD encara a legislação laboral como um instrumento de influência do próprio mercado laboral. Não encaramos a legislação laboral como um depositório estático de relações da sociedade civil, considerando também um documento que permite trabalhar esse processo, essa sociedade civil, melhorando-a, criando emprego. A proposta que temos hoje em análise, que a CIP comentou, tem por base, desde logo, o acordo tripartido dos parceiros sociais, e aqui já referido, e que a CIP participou, e também o memorando de entendimento que contou com o apoio dos principais partidos das últimas legislativas. Portanto, isto tendo em conta que as legislativas ocorreram depois da assinatura do memorando, há aqui o sufrágio popular a esse acordo com os representantes dos credores. Acresce também que não podemos desconhecer a realidade atual, e sendo o PSD um partido que defende que a legislação laboral deve ser utilizada para influenciar positivamente a realidade atual, sendo ela uma realidade muito negativa, com cerca de 700 mil desempregados, com taxas de desemprego jovem assustadoras, que batem infelizes recordes históricos, sendo o desemprego de longa duração já também um número assustador, impõe-se que haja intervenções ao nível da legislação laboral. E, portanto, há aqui também uma dinâmica própria do Governo e uma dinâmica própria do PSD que acresce aos acordos celebrados anteriormente. E aqui o que se visa é criar emprego sustentável, defendendo o emprego atual e criando condições, através do instrumento da legislação, para que sejam criados novos empregos, empregos esses que também se pretendem que tenham a sua sustentabilidade, que se prolonguem no tempo e que permitam com que as pessoas encontrem a sua recuperação socioprofissional, no caso daqueles que lutam já há vários meses ou anos pelo reingresso no mercado de trabalho, bem como os que, felizmente, ainda se encontram a trabalhar, mantenham essa relação de trabalho em condições favoráveis. Daí que a proposta do Governo se enquadra dentro da lógica da flexissegurança. E se os partidos de esquerda tentam realçar questões que se prendem essencialmente com a flexibilidade, é preciso aqui deixar uma nota clara que esta proposta tem também um aspecto muito forte na área da segurança. E tem um aspecto muito forte, principalmente se explicarmos aos trabalhadores e, de sobremaneira, àqueles que foram vítimas das mais de 2 mil falências só em 2001, que para os novos contratos os trabalhadores passam a ter um mecanismo de garantia que lhes permite até metade dos 116 mil euros, portanto 58 mil euros, estarem garantidos com uma indemnização. Há aqui um equilíbrio. E este mecanismo de garantia, que, como aqui muito bem foi dito, pode encontrar mil e uma formas, mas este mecanismo de garantia procura dar uma luz de esperança a todos aqueles que ainda estão a trabalhar, a todos aqueles que procuram emprego, relativamente às notícias que vamos vendo, que é, infelizmente, muitas empresas a fechar sem meios para pagar alguns salários em atraso e, nomeadamente, indemnizações que os trabalhadores teriam direito em condições normais. Ora, se para os salários em atraso até já se encontrou uma solução, que é a existência do Fundo de Garantia Salarial, que ocorre a essas situações mais graves, com os devidos limites, mas que permite salvaguardar situações de emergência, também no caso das indemnizações ou das compensações, mais corretamente, por cessação do posto de trabalho, é justo e é equilibrado que exista um mecanismo de proteção, e daí que os parceiros sociais, e muito bem, no acordo tripartido, posteriormente os partidos com os representantes internacionais no âmbito do memorando de entendimento, focaram nessa necessidade. Nunca esquecer o reforço das garantias dos trabalhadores. Portanto, há aqui uma questão que era preciso, talvez, se possível, obter um comentário vosso, que é, nós corremos aqui o risco de termos que acolher algumas das opiniões que nos têm dito, que afinal, ao abrigo desta legislação, os novos contratos têm mais garantias que os contratos atuais. Isto é, um trabalhador atual que veja a sua empresa ir à falência, pode não receber qualquer indemnização, enquanto que um trabalhador que venha a ser contratado ao abrigo desta legislação está garantido até 58 mil euros. E é este reforço das garantias que é necessário também pôr em cima da mesa. E, portanto, o PSD chama a atenção para esse aspecto e gostaria de poder contar com o vosso comentário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS agradece o contributo que a CIP deu para este debate, para esta discussão pública. O documento exaustivo que enviaram e o qual lemos com atenção, e gostaríamos de dizer o seguinte. É evidente, e já foi por mim dito numa anterior intervenção e tornou a ser aqui salientado agora pelo Sr. Deputado do PSD, que é nosso entendimento que estar a consagrar direitos e garantias no papel, por muito fortes que sejam, não são necessariamente a melhor forma de dar garantias aos trabalhadores de que efetivamente irão receber as devidas compensações. E, portanto, nessa perspectiva, esta redução que agora se propõe e que resulta, não quer mais reforçar daquilo que foi o compromisso assumido pelo Estado português perante a Troika, a designada Troika, no memorando de entendimento, mas esta solução que aqui se propõe terá, digamos, em tese, pelo menos, um duplo ou triplo objetivo: aproximar a legislação laboral portuguesa daquilo que está consagrado na maioria dos países da Comunidade Europeia, em termos de compensações e indemnizações, flexibilizar a contratação, permitindo assim, idealmente, criar para futuro mais postos de trabalho, e procurar, de algum modo, ajudar as empresas portuguesas a correrem e à sua fraca disponibilidade de tesouraria num momento de grande crise e de grande recessão, e considerando que o tecido empresarial português é composto maioritariamente por pequenas e médias empresas. Tendo isto em consideração, e também muito honestamente, que se perguntarem a um trabalhador se prefere ter direito a uma mão cheia de nada que está consagrado na lei, ou uma indenização que, embora menor, é palpável e é concreta e pode efetivamente recebê-la, eu estou convicto que a maioria deles optaria pela segunda hipótese. E nesta medida também os tais 50%, como aqui foi frisado, esses pelo menos estão garantidos. É evidente que não se pretende, com estas alterações, ou outras que seguirão e umas que se fizeram anteriormente, entrar também pelo campo da desregulamentação da área laboral, não se pretende entrar pelo campo da diminuição dos direitos dos trabalhadores e das condições laborais que são oferecidas aos trabalhadores, pretende sim criar uma situação de maior equilíbrio. E é fundamental para que isso aconteça, porque se repararmos na proposta de lei o que está consagrado e consta do memorando de entendimento e consta do acordo tripartido, é a redução do montante indemnizatório de 30 para 20 dias, sendo que destes 20 dias, 10 dias são assegurados pela entidade patronal e 10 dias são assegurados pelo tal mecanismo de financiamento de base empresarial. E eu aqui concordo com a posição da CIP, não tem que necessariamente ser um fundo, não é isso que consta do acordo tripartido. Mas, dito isto, a questão principal que se põe, e que nós temos de ter em atenção também, para os trabalhadores portugueses, mais importante do que a redução de 30 para 20 dias, parece-me, é o assegurar que os fundos para esses 20 dias, para pagar esses 20 dias, vão efetivamente existir. E se 10 dias, se em relação a 10 desses 20 dias, podemos de futuro continuar a enfrentar o mesmo problema que em muitas situações enfrentamos no passado, de as empresas não terem disponibilidade financeira sequer para acorrer ao pagamento desses 10 dias, embora seja muito mais fácil para uma empresa pagar 10 do que pagar 30, que era o que vigorava até agora, a questão é que os outros 10, que dependem desse tal mecanismo financeiro, estão um bocado nebulosos. E no momento em que o Governo, e muito bem, disse que por não ter os estudos concluídos, ainda não apresentou a proposta para como pretende, em termos legais, consagrar oficialmente a constituição desse fundo, digamos, de 10%, a intervenção da CIP vem dizer que pode ser feito de várias maneiras, de forma fluida. Só que quando se passar à lei e à concretização no papel desse direito dos trabalhadores, as coisas não podem ser de forma fluida, as coisas têm de ficar consagradas na lei. E eu penso que aqui, nesta análise que a CIP fez, como eu digo e dou os parabéns, é exaustiva, a CIP falhou nisto. E era sobre isso que eu gostaria de os ouvir. Eu gostaria que a CIP, em concreto, como representante do tecido empresarial português, dissesse para os seus membros e associados o que é que eles propõem, o que é preferível. Se é a constituição do fundo, se é a constituição de um fundo com uma base mutualista, com uma base financeira, se é a contratualização de seguros de caução que garantissem o pagamento desses 10%, se é a constituição de várias bolsas de fundo e como é que seriam geridos por grupos. Agora, a questão é que isto não pode ficar no ar. porque se é certo que 30 dias, face ao que a legislação média europeia pode ser excessivo, e a redução para 20 dias pode ser defensável como ajustado, não é defensável nem é justo, que deixemos isto na definição, porque aí sim teremos de dar razão às entidades, às centrais sindicais, quando dizem que não estamos a falar da redução de 30 para 20, mas estamos a falar aí sim de entrar diretamente em direitos que têm de ser defendidos e que são direitos dos trabalhadores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a CIP, peço desculpa, mas tive uma outra reunião paralela de subsecretários da mesa aqui da Assembleia e não ouvi boa parte da intervenção da CIP, mas eu não queria deixar de referir o seguinte, das notas que depois, entretanto, recebi. Nós consideramos que esta matéria de alteração da legislação no que diz respeito ao montante das indemnizações tem como um objetivo claro tornar os despedimentos mais fáceis e mais baratos e que nada resolve daquilo que é os nossos problemas nacionais. Perguntava mesmo à CIP se alguma vez foi demonstrado nacional ou internacionalmente que a redução do montante das indemnizações resolve algum dos problemas da nossa competitividade e perguntava, inclusivamente, que se as sucessivas alterações à legislação laboral que atacaram a contratação coletiva, que atacaram os direitos de quem trabalha, que atacaram também as indemnizações, que precarizaram as relações laborais, se foi à custa disso que nós tornámos mais competitivos. Não foi. E nós sabemos que a competitividade em Portugal atinge-se não à custa daquilo que é o ataque aos direitos de quem trabalha, mas sim olhando para a organização e gestão das empresas, que ninguém fala, olhando para outros custos de produção, gás e eletricidade, foi aqui referido na audição anterior pela Mariana Aiveca, e muito bem, que a questão, assim não se pronuncia relativamente ao aumento do IVA, do gás e da eletricidade e os impactos que isto vai ter para a competitividade das empresas? Não vai ter isto um impacto muito mais significativo do que reduzir as indemnizações dos trabalhadores? Ou estamos efetivamente face a um cenário em que esta redução das indemnizações tem o objetivo de agravar a exploração sobre quem trabalha e visa assim substituir com mais facilidade trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos? Se é esse o objetivo final ou não? Na nossa opinião, é claramente esse o objetivo. Não é cá olhar para competitividade nenhuma, porque ela não se consegue por esta via e há diferentes estudos que o referem com clareza. Nós consideramos que esta redução do montante das indemnizações, estes duplos limites e plafonamento são absolutamente inaceitáveis e que estas alterações visam precisamente este objetivo final de precarizar e de piorar as condições de vida de quem trabalha. E, portanto, a nossa opinião é que podem contar com a nossa forte oposição dentro e fora da Assembleia da República quanto a estas alterações da legislação laboral. Mas eu não posso deixar de referir dois ou três aspectos que foram mencionados que eu acho curiosos e que são esclarecedores relativamente a toda a mistificação que há em torno do fundo. A primeira nota é que a perspectiva de que a contratação coletiva não pode estar acima daquilo que é estabelecido por lei e, portanto, as intervenções do PSD, do CDS e também do PS que disseram isto é preciso salvar é na contratação coletiva. Bem, a posição da CIP é bastante esclarecedora de como querem, por via legal, destruir tudo aquilo que está na contratação coletiva, é a primeira questão, e sabem, com muito respeito que eu tenho pela posição da CIP, a posição do PCP é totalmente em sentido contrário. Falou das questões da caducidade, mas no que diz respeito ao fundo, não há acordo relativamente à constituição de fundo nenhum. E, portanto, não se sabe os seus moldes de funcionamento, nem se sabe quem vai financiar. E, portanto, eu gostaria de lhe colocar a questão, é saber se vamos ter a absurda situação de serem os próprios trabalhadores a financiarem o seu próprio despedimento, ou se a perspectiva da CIP é pura e simplesmente fazer aquilo que já foi lido, já foi feita essa leitura política, que é passar diretamente dos 30 dias para 20, agora, para depois passar para os 10, isto é, diretamente de 30 para 10 a curto, médio prazo. E, portanto, reduzir desta forma significativamente e as entidades patronais ficam com as mãos livres para despedir a saldo os trabalhadores portugueses. Se é essa a perspectiva, porque se é essa a perspectiva, eu acho que estão-se a cometer aqui um conjunto de erros muito graves, que comprometem claramente aquilo que é a nossa Constituição e aquilo que é o desenvolvimento de uma sociedade com parâmetros de justiça e de equidade social. Na nossa opinião, a competitividade, o crescimento da economia não passa por estes fatores de trabalho. Sabe a CIP tão bem como a PCP que os fatores de trabalho não têm um peso tão significativo nos custos de produção como para aí andam a pintar. E a pintar na comunicação social até a exaustão, que é o custo de trabalho que implica uma redução da competitividade das nossas empresas. E nós sabemos que não é isso. Olhem para os custos da eletricidade, para os custos de transportes, para os custos das comunicações e vejam nestes três fatores, fatores muito mais determinantes para a competitividade nacional do que aquilo que é os custos de fator de trabalho. E, naturalmente, aquilo que é o próprio tecido empresarial que temos, a sua organização, a sua gestão, tudo aquilo que é mais-valia introduzido em produtos que têm claras deficiências no nosso país. E, portanto, nós consideramos que o facto de se apontar consecutivamente processivos governos que a competitividade se consegue à custa dos direitos de quem trabalha é um erro brutal, tremendo. E há dois ou três documentos que comprovam com clareza isso. Basta ver, 80% do emprego criado no segundo trimestre é precário. Portanto, se a questão é a flexibilidade das relações laborais, 80% é precário. Já não há cá questões de competitividade nenhuma. Mesmo naquilo que é a proteção do emprego, diz-se que há rigidez na proteção do emprego e na legislação laboral. Bem, a OCDE classifica-nos a nós imediatamente abaixo da França e da Espanha. A Espanha são economias bastante mais competitivas que a portuguesa e, portanto, não é aqui que reside o problema da nossa competitividade. E esta é uma mistificação que importa aqui denunciar e que iremos até à exaustão repetir naquilo que é a nossa argumentação política, que o país para crescer não pode encontrar o único caminho que é malhar nos trabalhadores e nos seus direitos. Este não é o caminho, não resolve nenhum dos nossos problemas e vamos estar em ter situações claramente piores no futuro próximo se não invertermos o caminho que estamos a seguir.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação da CIP. Dizer que a intervenção que fez em 5 pontos foi extremamente clara. Creio que nos veio aqui dizer ao que vem a CIP e disse com muita clareza que o problema das convenções coletivas é exatamente a sua não caducidade e, portanto, defendem, como sempre fizeram, como questão central a caducidade dos contratos coletivos. Esclarecemos claramente que quer uma lei imperativa, o que deita por terra o argumentário de alguns senhores deputados do PSD, do CDS e até do PS, de que teríamos alguma esperança na negociação coletiva e, portanto, que esta seria uma lei base, mas que depois a negociação coletiva ou a contratação coletiva podia ir mais além. Portanto, a CIP diz-nos claramente que queremos imperatividade, ponto. Diz-nos claramente que não foi acordado nenhum fundo e, sobre o fundo, eu creio que vai ao pormenor. E, portanto, agradecemos, de facto, essa clarividência de ir àquilo que, a colocar os cenários dos despedimentos por inadaptação, despedimentos coletivos, depois na questão da atribuição da compensação, como é que era, portanto, colocando a questão da ilicitude dos despedimentos. E nós sabemos que a lei atual prevê que quando o trabalhador faz recurso, devolve a indemnização. E, portanto, até nos deu aqui estes exemplos como preocupação de algum prejuízo para a entidade patronal, nomeadamente em 50% do fundo. Portanto, nós agradecemos a clareza com que nos fez chegar as opiniões da CIP. Não são para nós nenhuma novidade, sabemos porque está escrito e portanto, sabemos o que defendem, que é exatamente contrário àquilo que nós defendemos relativamente à nossa legislação laboral e, portanto, não adiantará muito uma discussão ideológica ou até aqui nesta comissão, porque, de facto, os campos são opostos. Queria apenas fazer 2 comentários, uma questão que aqui foi levantada pelo Sr. Deputado do PSD. É que nós, em especialidade, vamos ter que nos entender um bocado. É que o senhor acabou de fazer umas contas que nos deixam surpreendidos. E eu admito até a minha ignorância na leitura. E então, já agora queria ler, para o Sr. Deputado me explicar estas contas. A compensação não pode ser superior a 12 vezes a retribuição base mensal e de oportunidades, certo? Com um limite máximo de 240 vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida. Ponto. Então façamos um exercício. Um trabalhador que tenha um salário base mensal de 700 euros, estou a fazer o exercício, se me permitem, recebe quanto? 700 vezes 12, ou recebe 240 vezes a retribuição, que são 116.400 euros, diz o senhor deputado, a dividir por 2, e diz que no futuro qualquer trabalhador despedido tem garantido à partida 58.200 euros. Mas que contas tão estrambólicas, diria eu, parafraseando o professor Marcelo. Quer dizer, isto é mesmo estrambólico. Isto é mesmo, querer vender gato por lebre. Estar a dizer que os contratos futuros têm garantido à partida uma indemnização de 50, o mínimo máximo, senhor deputado, confusão. Mínimo máximo, ah, pronto. Limite máximo, pronto. É, porque as pessoas... Não estou a ler nos jornais, eu estou a dizer, estou a fazer contas. O senhor está-nos a querer dizer que a retribuição mensal mais de oportunidades podem ser os tais milhares de euros que ali... 400, a dividir por 2, 58.200. Ó, senhor deputado, eu não sou economista, mas também sei fazer essa continha, que é muito fácil, convenhamos. Agora, o que está aqui a querer dizer é que no futuro, é que o senhor acabou a intervenção dizendo assim, nós estamos a fazer uma legislação que para o futuro, ou seja, para os mais jovens, até vai ser melhor, porque eles já têm uma compensação mínima garantida de 58.200 euros. Ó, senhor deputado, isto é uma brincadeira e eu peço que assuma isto com toda a clareza, porque estamos aqui a brincar. Quer dizer, por um lado diz que é a remuneração de base mensal vezes 12 e depois vem para aqui vender que são está garantido 58.200 euros. Portanto, eu acho que a questão é séria. A vida dos portugueses e portuguesas atravessa momentos difíceis. Os senhores sabem que não é por esta lei que se resolve os problemas do déficit, nem da dívida. Os senhores durante esta tarde já disseram tudo e o seu contrário. Já disseram que a lei não tem eficácia porque é para o futuro. Portanto, não acontece nada. Já disseram que a lei pode não ter eficácia porque depois na contratação coletiva se vai buscar um bocadinho mais. Agora, já estão a dizer que as indemnizações para o futuro até são melhores que as presentes, então eu pergunto, que atrapalhada é esta, porque é que se faz esta lei? Quer dizer, é uma confusão. Entendamos, acho que o PSD e o CDS vão ter que se entender, porque o senhor deputado Raul Rega começou esta tarde a dizer que a nossa lei era obsoleta, acabou a dizer que precisa melhorada de acordo com os trabalhadores. Isto, estamos aqui um bocadinho todos a fazer não sei exatamente o quê. Portanto, o que eu queria então concluir, Sr. Presidente, não é a ver se o tempo passava, os senhores é que vão ter que explicar que raio de lei é esta sobre a qual dizem tudo e o seu contrário, e portanto eu creio que estamos aqui a enganar uns aos outros. É só.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo agora a palavra à CIP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputados, Sr. Deputado, Sr. Deputados. Vou tentar ver se entendi a totalidade, não digo, mas pelo menos uma boa parte das questões que me foram postas. Em primeiro lugar, a nossa posição sobre a entrada simultânea em vigor das duas, do verso e reverso da medalha. Assim, porque é cumprir o acordo tripartido. O acordo tripartido prevê, inequivocamente, a entrada simultânea. Já ouvi, efetivamente, a explicação de que a entrada simultânea não significa, efetivamente, no mesmo segundo. Não sei se significa ou se não significa. O compromisso está assumido. E, portanto, nós, quando assumimos esse compromisso no acordo tripartido, assumimos de modo consciente e perfeitamente responsável, razão porque a entrada simultânea também constitui para nós, efetivamente, um referencial, uma obrigação, um compromisso a ter em conta. Que o fundo, o acordo com uma seguradora, uma outra forma de garantir de obter um mecanismo de financiamento destinado a garantir os 50%, que deve estar regulado de forma objetiva, não temos dúvidas. Que deve estar regulamentada de forma a inspirar segurança, não temos dúvidas. Aliás, se repararem bem o acordo tripartido, lá vem, efetivamente, uma cautela que diz que, efetivamente, a gestão deste tipo de situações deve ser conferida a entidades, podem ser entidades privadas, mas têm que ser entidades habilitadas mediante concurso, perdão, desculpem lá, para me engasgar, não é por falta de convicção, não estou a dizer, mediante concurso público. Portanto, nós não estamos aqui, efetivamente, à procura de encontrarmos um qualquer expediente que leve a uma pseudo-garantia ou que aquilo que efetivamente quisermos preservar fique desacautelado. PSD. Preocupação, criar emprego sustentável. É verdade. Suponho que nesta altura, nenhum de nós, não sei, mas penso eu, nenhum de nós não tem esta preocupação como uma preocupação da maior premência. Criar emprego sustentável. Para haver emprego sustentável, suponho também que ninguém tem dúvidas, temos de ter empresas sustentáveis. Para termos mais emprego, temos de ter empresas saudáveis. Para termos, efetivamente, empresas saudáveis, temos de ter empresas competitivas. Temos de ter, efetivamente, mecanismos em que a nossa capacidade de trabalho possa ser exponenciada. Aqui já, eventualmente, começaremos a tergiversar. Uns a pensar que sim, outros a pensar que não. Começam já uns a dizer que precisamos, mas é mandar os empresários para a escola, enquanto os outros continuam a pensar que precisamos de flexibilidade. Mas esta preocupação de termos empresas, emprego sustentável, tendo como base empresas sustentáveis, tendo como base empresas saudáveis que pressupõem competitividade, competitividade que pressupõe, efetivamente, produtividade, suponho que aqui dificilmente nos distanciaremos. E, portanto, corroboro integralmente essa sua afirmação. Aliás, fez-nos, à CIP, depois, ou pediu-nos um comentário sobre exatamente como é que nós vemos esta proposta de lei encarada no mecanismo da flexigurança. Eu depois ia comentar, ou voltar a esse comentário, relativamente a uma observação feita pelo PCP, mas vou talvez, enfim, miscigenando as duas preocupações que me foram expressas, vou talvez tentar responder com algum exemplo que todos nós conhecemos. É que a segurança não é só não ser despedido de maneira nenhuma. Muitas vezes não ser despedido de maneira nenhuma é o maior fator de insegurança. É como a história, exatamente, penso eu, das ovelhas de Bossué, em que morreram todos, foram todos parar ao rio. Efetivamente, temos exemplos, meus senhores, e vocês conhecem-nos, e não vale a pena estarmos aqui a dissimulá-los, de empresas que perderam mercado, de empresas que efetivamente ali restava um nichozinho onde não podiam preservar, em vez dos 200 trabalhadores tinham 70. Em vez de 70 trabalhadores continuarem a produzir uma gama baixa de produtos, podiam efetivamente fazer alguma reconversão ao nível dos produtos e tinham mercado para eles. Para isso precisavam de ter algum dinheiro disponível para fazer o investimento necessário a essa reconversão ao nível do produto. Eram trabalhadores que tinham todos para cima de 20, e eu posso dar exemplos, e todos nós temos informação suficiente para saber que isto é verdade, sobretudo nos setores mais tradicionais. E todos nós sabemos o que é que aconteceu. E todos nós sabemos que, efetivamente, o dinheiro que era necessário para pagar essas indemnizações, que levou, efetivamente, ao encerramento da empresa, e nem os 200 nem os 70. Portanto, vamos a ver se nos começamos, efetivamente, aqui a falar todos com os mesmos parâmetros. É que dá a sensação de que estamos todos na postura de sanção. Morra a sanção enquanto aqui estão. Calma. Segurança também pode não ser isso. Segurança pode ser, efetivamente, também preservarmos porque o mercado hoje não existe há mãos cheias dele. É preciso aproveitar, efetivamente, ao nível dos produtos, é se aproveitarem lixos, é preciso aproveitar as oportunidades e, muitas vezes, é preciso ter capacidade, esforço, disponibilidade para fazer alguma deriva ao nível dos produtos que se fabricam. Portanto, quando me pergunta que é que isto tem a ver com flexisegurança, isto tem a ver com flexisegurança. Escusamos de apontar só a flexisegurança, ao nível da segurança, quando é da flexibilidade, enfim, é o aspecto que tem sido mais criticado, como tendo sido aquilo que a lei mais tem desenvolvido, mas ao nível da segurança, e nós temos feito muito de fincapé na empregabilidade, mas não é só na empregabilidade. Este aspecto da possibilidade, efetivamente, de se conseguir fazer a racionalização de recursos face às disponibilidades que o próprio mercado potencia, também constitui, efetivamente, fator de segurança. E, portanto, esta lei encaixa-se perfeitamente, Sr. Deputado, encaixa-se perfeitamente dentro desse objetivo de preservação de emprego. Novos contratos, mais garantias, mais garantidos que os antigos. O que é que querem que eu vos diga relativamente a isso? Se calhar não ouço um empresário que não diga que é a maior injustiça e quando nós precisamos e agora que era preciso, tem que ser para os contratos atuais. Portanto, eu também estou quase do vosso lado. Porque é que efetivamente então, não, como sabem, existe aí um grande entendimento que efetivamente vamos ter dois timings. Um timing até ao fim do ano para estender aos antigos o regime dos novos, a legislar até ao fim do primeiro trimestre de 2012 e a seguir o nivelamento pela média das compensações da União Europeia. Hã? Isso já existe, de facto, isso está no grande entendimento. E portanto, se perguntar se nós queremos isto, e indesmentivelmente. Mas há uma segunda, e esta é que é a segunda parte, porque é que, pelo menos até agora, não ouviram a CIP dizer a bandeira despregadas, desfraudando pela bandeira haste inteira, porque é que não ouviram a CIP até este momento dizer queremos isto para os contratos todos já? Porque é que não dissemos? E não dissemos, não há aqui bluff nenhum, não vim aqui vender banha da cobra, não estou aqui a iludir nada. Porque é que não dissemos? Há aqui quem saiba porque é que não dissemos. E não dissemos porque temos aqui o verso e o reverso da medalha. E isto implica, efetivamente, da parte das empresas, se isso persistisse no mecanismo do fundo, se se obrigasse a pôr dinheiro de lado, obrigado efetivamente a colocar nesta altura para garantir os contratos todos existentes, colocar, mas as empresas não têm, mas como é que vocês querem? Eu tinha um professor de finanças, que antes de ser finanças era foi uma professora de economia, que dizia, só se dá o que se tem, como é que vocês querem fazer isto? Não conseguimos efetivamente andar aqui a iludir as situações, porque senão nós já há muito tempo se perguntam se não queremos, queremos. Agora queremos, mas a extensão desta medida vai requerer efetivamente muita ponderação e muita análise, porque as empresas não têm disponibilidade de pegar hoje no dinheiro e colocá-lo de lado para cobrir nos moldes em que se encontram pensados para os novos contratos, todos os contratos existentes. Portanto, se queremos, aí queremos, não tenho dúvidas nenhumas. CDS. Fundo. Não pode ficar fluido. Sr. Deputado, já disse há bocadinho e é verdade, não pode. Se perguntar efetivamente aos empresários, e temos perguntado, portanto não estou a dizer se perguntar, já perguntámos, já temos efetivamente uma auscultação feita, não ouvimos todos os empresários, longe disso, mas temos efetivamente já sensibilidades expressas de como é que efetivamente acham que no desenvolvimento desta iniciativa, como é que vão efetivamente posicionar-se. Se encontram mecanismos, com facilidade, mecanismos de garantia que garantam totalmente, que é a grande preocupação, que garantam totalmente esta obrigação que sobre eles impende, de 50% da compensação ficar assegurada, alguns dizem-nos sem problema nenhum. Outros dizem-nos com problema. E não é preciso sermos muito espertos para imaginarmos que tipo de empresa estamos a falar. As empresas que não despedem, as empresas que têm uma situação sólida, essas empresas não têm dificuldade nenhuma em encontrar quem lhe assegura a eventualidade. Não despedem. Não têm uma situação sólida. Essas empresas não têm dificuldade nenhuma. Já por contraposição, temos empresas que se calhar são mesmo obrigadas a encontrar como alternativa o fundo. Porquê? Porque não, se calhar não conseguiram outros mecanismos que efetivamente lhes permitam assegurar esta eventualidade. Isto não há dúvidas nenhumas, portanto, que as respostas não são respostas homogéneas. Não são respostas que sejam para todos as mesmas. Há, em todo o caso, vamos ser franco, aqui, na maneira como muitas vezes vemos abordada esta questão, há aqui, mas essa discussão seguramente que a vamos ter numa próxima audição, seguramente não é hoje. Hoje não viemos aqui para discutir o fundo, hoje viemos aqui para discutir a redução das compensações. Mas sim para discutir, não viemos aqui para discutir o fundo. Mas há aí uma questão que seguramente vamos voltar a ter aqui, então é uma questão efetivamente de algum equilíbrio no meio das soluções. E nós temos empresas com alta rotatividade que vão ter rapidamente muitos contratos novos. E temos empresas a quem rapidamente isto vai atingir muito. E temos empresas que são seguras e que não vão ter rotatividade nenhuma. E está, se quisermos, o justo a pagar para o pecador. Estamos efetivamente a colocar aqui uma solidariedade e um encargo sobre empresas que se estruturaram e que constituem efetivamente um baluarte da economia em modos que todos nós preconizamos, a exatamente... O tal mutualismo universal dentro do universo empresarial vai levar seguramente a situações de injustiça claras. Não há dúvida. Portanto, mas esse assunto, vamos seguramente voltar a ele, quando vier o problema do fundo. Mas, liminarmente, eu vos posso dizer que a CIP é clarissimamente contra o mutualismo. Contra uma ideia mutualista neste mecanismo. Efetivamente, as empresas... Se eram as empresas que eram as responsáveis por pagar as indemnizações aos respectivos trabalhadores, se agora é dentro dessa lógica de minorarem o risco desses trabalhadores relativamente àquela empresa, não há por que ir chamar o pai, a tia, avô, o cunhado, o diabo mais velho para vir efetivamente por a liderança toda ao serviço. Não. Aquela empresa tem que encontrar um mecanismo, nem que seja o fundo, se não conseguir outro mecanismo, mas para resolver o seu problema. Não é comunicar o seu problema ao vizinho que o há de potenciar para um terceiro e por aí adiante. Nós somos contra o mutualismo, não há dúvida. Portanto, Sr. Deputado, é o que me apraz dizer relativamente a isso.
Dois, três minutos.
Dois, três minutos, está. O PCP, o problema, se alguma vez a redução das compensações foi um instrumento de competitividade. Há uma coisa que eu já disse há bocadinho, eu repito, Sr. Deputado. Eu, pela minha experiência pessoal, minha, de acompanhamento de casos que diretamente fiz e de situações cujo enterro acompanhei, vou dizer, de competitividade não sei, de emprego foi. A redução das compensações, de emprego foi. E sabe quando é que efetivamente este problema ganhou maior acuidade? Foi quando efetivamente se criaram as dificuldades às revogações por mútuo acordo. Eu sempre quis que se criaram as revogações por mútuo acordo. Também foi em sede de concertação social. Foi porque, exatamente, as revogações por mútuo acordo não têm forçosamente o acompanhamento sindical que têm os despedimentos coletivos. Só que empurrar as empresas para os despedimentos coletivos obrigou a que, numa leva, fossem muito mais trabalhadores do que os trabalhadores que iriam, porventura, em sede de acordo individual. Quando estabeleceram as cotas de acesso ao subsídio de desemprego, através das revogações por mútuo acordo, criaram, sob o nosso ponto de vista, e já tenho tido a feliz sorte de ouvir alguns sindicalistas a dizer-me, finalmente, pá, que eu tenho alguma razão, quando assim pregava, que efetivamente foi uma forte machadada na história, efetivamente, da velocidade com que o desemprego aumentou. Uma última nota, que a contratação coletiva não está acima da lei. Ora, vamos lá ver se nós nos entendemos. Esse conceito é um conceito que me dá a sensação de que nós estaremos com uma confusão mental de todo tamanho. Eu explico, eu já agora explico também. Se a contratação coletiva deve estar sempre debaixo da lei, era a vossa, e agora posso ser vossa, porque claramente estou a falar do Bloco de Esquerda e do PCP, era a vossa concepção de que a lei é imperativa de mínimos. E, portanto, a contratação coletiva só pode melhorar. Essa concepção, como sabem, foi-se. Foi-se. Não interessa, mas foi-se. E, portanto, essa concessão foi-se. E agora, efetivamente, vocês podem dizer, então, se isso foi e ficou o espaço de liberdade, se ficou o espaço de liberdade, porque é que o senhor está a pôr em causa que com contratação coletiva não possa fazer? Eu faço-vos a pergunta ao contrário. Então, aceitam que nada seja imperativo. Nada. Vocês não podem jogar com um pau de dois bicos. se não for nada imperativo, agora, se só ser imperativo para aquilo que convém e ser supletivo ou ser negociável para aquilo que não convém, não pode ser. Aliás, vou dizer mais. Eu vi no parecer do UGT uma coisa, que eles têm razão no exemplo, é que eles só me matam no exemplo, que era o exemplo da mobilidade. Porque quanto ao resto, quanto ao despedimento coletivo, extinção de pós-trabalho e na adaptação, a revogação, a comissão de serviço, nesses casos todos, a combinação, eu não vou explicar isso, a combinação entre o artigo 339 e o artigo 360 do Código do Trabalho diz claramente uma coisa, de que os critérios da compensação podem ser objeto de contratação coletiva. E o que é que são os critérios? Os critérios é dizer que há antiguidade, atribuição base e as diuturnidades. Estes podem ser negociados por convenção coletiva, que diz o número 2 do 339, se lá forem ver, os critérios. Mas o número 3 diz, mas os valores não. Os valores não podem ser diferentes destes. É o que lá está. Eu tenho uma lei para me reger. Eu não tenho. O que é que eu vá buscar o Corão? Não, cara. Eu tenho uma lei para me reger. E, portanto, eu, nesta altura, o que eu tenho ali é que, clarinho como água, estes valores, já hoje, em muitas destas situações, não são passíveis de negociação. Portanto, dizermos a nós que nós estamos, nesta altura, a pretender estourar com a contratação coletiva, se calhar não estamos a pretender estourar com coisa nenhuma, estamos a querer é, de alguma forma, que não se atire pela janela, o Estado de entrar pela porta, no fundo, que não se esvazie uma medida à qual se quer dar um razoável impacto, para não dizer impacto total. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agradecer a contribuição da CIP neste processo de audição, dar por fins os trabalhos, retomamos amanhã às 15 horas, cumprimentar também os senhores representantes da comunicação social, pedir apenas aos senhores coordenadores que fiquem 2 minutos, eu vou acompanhar a CIP lá fora, e só 2 minutos para uma pequena troca de impressões, está bem? Só 2 minutos.